A Rádio dos Votos apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Boa noite. O país mais gordo do mundo está em guerra contra a obesidade. Nos Estados Unidos, a comida atraente que fascina o planeta virou um vício. Muito açúcar, muito sal, muita gordura e um risco imenso para a saúde. Até os brasileiros que foram fazer dinheiro na América caíram na armadilha do sabor sem limites. O Globo Repórter entra na Casa Branca para conhecer uma horta. A primeira-dama do país lidera a luta para cortar as calorias do prato americano. Escolas jogam fora as panelas de fritura. A melhor universidade do mundo divulga dicas para quem quer e precisa emagrecer. Mas a vitória ainda está distante. Até as igrejas recomendam jejum para os fiéis que não conseguem resistir à tentação da galinha frita.
Na terra da liberdade, conforto, fartura e um novo inimigo.
Sedutor e poderoso.
Já atacou mais da metade da população. De cada 3 americanos, 2 estão acima do peso. Marca que o Brasil se encaminha para atingir em 10 anos. Mas que os brasileiros que vieram para cá já conhecem bem.
Quando você chegou aqui, quanto você pesava?
Eu pesava 55 quilos.
E hoje?
Hoje eu peso 70.
Foram 15 quilos em um ano e eles não foram mais embora. Na casa de Jaqueline Elton, perto de Boston, a mesa tão brasileira com arroz, feijão, bife e salada é cada vez mais rara.
Quando você chega no mercado assim,
é tudo muito bonito. Tudo muito bonito. Você olha assim e dá até água na boca que você quer comprar.
Biscoitos, marshmallows, chocolates. Uma festa para os desejos de crianças e de adultos.
São coisas que meus filhos gostam e que eu gosto também.
É. E é caro?
Não. Aqui, assim, é tudo acessível pra gente.
É a poderosa tentação do sabor. Uma armadilha que já pegou 190 milhões de americanos. A Universidade de Harvard, indicada este ano mais uma vez como a melhor do mundo, entrou na luta nacional contra o que já se chama de epidemia de obesidade. O professor Walter Willett é um dos maiores pesquisadores em nutrição da universidade. Para ele, adultos jovens como Elton e Jaqueline devem ter atenção redobrada. Lutar contra a balança depois dos 35 é bem mais difícil.
Evitar engordar na meia-idade é muito importante. É bom manter o ganho de peso o mais lento possível, porque isso acaba em diabetes, ataque do coração e muitos tipos de câncer.
Doenças que levam as pessoas para os hospitais e que sobrecarregam as despesas do país com saúde. A epidemia de obesidade custa aos americanos 147 bilhões de dólares por ano. Por isso, quem tem a chave do cofre também está preocupado. Batemos na porta do endereço mais famoso do país.
O que será que a gente vai encontrar lá?
Needs to be off. Ok.
Oh, ele está pedindo para desligar, tem que desligar, não pode ligar. Ó, oh, dá uma olhada agora aqui onde é que nós estamos, olha só. Lembra disso? Estamos nos jardins da Casa Branca.
Uma visita rara. Só 2 vezes por ano os americanos podem entrar aqui e conhecer os recantos construídos pelas primeiras damas.
Ó, esse aqui é o jardim da Jaqueline Massi, que é aqui que ela gostava de ficar. Olha, agora a gente está chegando no jardim da Michelle Obama, só que no caso dela ela preferiu não fazer um jardim, ela fez uma horta.
E queremos chegar mais perto?
Olha aqui, ó, pulando o muro na Casa Branca.
Pronto. Em vez de rosas e hortênsias, abóboras, nabos, alfaces. Michelle Obama lançou este ano uma campanha nacional contra a obesidade infantil, problema que já atinge uma em cada três crianças nos Estados Unidos.
Isso é um assunto de grande preocupação para mim, não somente como primeira-dama, mas como mãe.
Acabar com o problema em apenas uma geração, mudar a comida nas escolas e nos pequenos mercados, aumentar a oferta de verduras, frutas e legumes. A primeira-dama americana sabe que é um desafio gigantesco.
Nem sempre eu vivi na Casa Branca. Não muito tempo atrás, eu era uma mãe trabalhadora, cheia de compromissos. Havia muitas noites que eu chegava em casa tão cansada e faminta que eu só queria comprar uma comida rápida e barata. Até que um dia, felizmente, o pediatra das minhas filhas me puxou para o lado e disse: "Você deve tentar fazer as coisas de uma forma diferente." Foi a minha hora da verdade. E agora é a hora da verdade para o nosso país.
É, as coisas na Casa Branca parecem estar mudando. Olha ali, ó, num canto do pátio, a gente achou uma churrasqueira meio abandonada.
Já teve muito churrasco de presidente aqui.
Michelle faz de tudo para chamar a atenção. E em sua cruzada contra a gordura, ela já conseguiu o apoio das indústrias responsáveis por um quarto da comida produzida no país. Enquanto o marido Obama luta para cortar despesas no governo, ela quer é cortar calorias.
Hoje estou animada. Essas empresas garantiram que vão cortar 1 trilhão de calorias por ano da comida que vendem até 2012.
Por isso, ela acha que fazer uma horta ao invés de um jardim na Casa Branca pode servir como exemplo para todo o país. Nós vamos lá para o fundo da plantação, longe dos olhos dos implacáveis seguranças. Não dá para entrar na mais bem guardada horta do mundo e sair de mãos abanando.
Ó, aqui a gente encontrou uma coisa que os americanos gostam muito. São esses tomatinhos pequenininhos aqui, ó. Qual será o gosto do tomatinho aqui da Casa Branca, ó? Tomatinho presidencial, muito bom.
O que sai daqui é servido nos banquetes lá dentro e também doado a instituições de caridade. Mas a comida saudável ainda é muito cara para os americanos. A comida industrializada é bem mais barata e cheia de atrativos. No cheiro, no sabor, na quantidade.
Parece que você está no paraíso, né? E você chega lá, você vê de tudo de bom, tudo que é gostoso tem ali. Tudo que é gostoso tem ali. Dificilmente mostra uma coisa que não é gostosa. A comida americana em si, ela é muito gostosa.
E o gostinho diferente está espalhado pelos armários de Jaqueline.
Amendoim, aqui tem marshmallow, aqui tem biscoitinho,
uma coisa
chocolate.
É isto.
Aqui tem biscoitinho,
tem
chocolate. O que, que é isso aí? Mais
isso
marshmallow.
É um chocolate em pó com marshmallow.
Faz um estrago também.
Para um inverno é uma delícia.
E ali em cima tem mais coisa. Olha ali, ó. Olha lá, aqui.
Biscoito.
Posso pegar esse?
Pode.
Aqui, ó, tem mais biscoito aqui.
Esse.
Você tinha tanta comida assim?
Isso.
Você tinha tantas coisinhas assim?
Não,
no
diferença.
Brasil?
Tanta diferença assim não. Muita variedade não.
Tem mais um lá, ó.
É outro cereal.
Parece muita coisa. Nas prateleiras dos mercados americanos, são 600 mil opções de alimentos à venda. Mas é uma falsa sensação de fartura, diz o professor William, que explica que existem apenas 100 alimentos diferentes na natureza.
Obviamente, isso confunde qualquer um com tantas escolhas diferentes, mas a maioria tem os mesmos ingredientes básicos: amido refinado, açúcar, óleo vegetal e muito sal. Existem sabores diferentes, mas é tudo muito igual, infelizmente. 80% das comidas nas prateleiras americanas não fazem bem à saúde.
Muito sal, muito açúcar, muita gordura. Os especialistas afirmam, esta é uma combinação capaz de viciar qualquer um.
Se hoje você tivesse que dizer, quem é que manda em você?
A comida.
Comida
ela
é, que manda.
Ela tem essa força?
Eu acho que sim.
É mesmo?
Eu acho que se nós voltarmos para o Brasil hoje, a gente vai sentir muita dependência disso.
Uma vez que somos condicionados a um nível alto de açúcar, é difícil apreciar o doce mais sutil de uma maçã ou de uma cenoura. E isso nos leva a buscar o tempo todo comidas e bebidas muito açucaradas.
Feilani hoje também luta contra a balança. Ficou fascinada com a comida quando chegou aqui.
Queria provar um de cada cor. Ver o sabor, a diferença. E eu não falava inglês, eu não sabia distinguir o que estava escrito. Então, vou provando para ver o que é. E assim foi.
E assim, em 3 anos, a balança que antes ficava nos 50, passou a marcar 80 quilos. Os mais atingidos pela epidemia da obesidade nos Estados Unidos são justamente os mais pobres e também os imigrantes. Cientistas desta universidade em Boston estudam o problema e acompanham um grupo de mulheres brasileiras. Eles sabem que a falta da família e dos amigos pode gerar ansiedade e depressão. E suspeitam que, além da saudade, a falta de dinheiro pode estar afastando da mesa comida saudável.
Quem paga é o seu corpo, né? É a sua saúde. E às vezes a gente quer mudar, mas não sabe como mudar. Esse projeto que se chama Viver Bem, né, Live Well em inglês, ele tem exatamente o objetivo de mostrar para essas mulheres, são mulheres jovens ainda, com crianças pequenas, que elas não precisam mudar aqueles hábitos que trouxeram do Brasil. Que
voltar
na realidade,
para o caminho saudável.
Exatamente, voltar para o caminho. Ler a etiqueta dos produtos. Ver o que você está consumindo.
O projeto de reeducação alimentar está sendo divulgado na rádio da comunidade brasileira, que tem até programa especializado em nutrição.
E você aí? Está com aqueles quilinhos a mais? Engordou muito depois que chegou aos Estados Unidos?
Qual é a mensagem que fica disso?
Ué, a mensagem é que você precisa se informar, você precisa ter pena de você e se colocar em primeiro plano e cuidar de você. Porque que adianta você vir para cá fazer dinheiro para empregar no Brasil e você volta para o Brasil como? Um caixão?
A situação chega a ser desesperadora para muitas mulheres brasileiras que vivem aqui e que acabam escolhendo um caminho perigoso, o da compra ilegal de medicamentos para emagrecer. Nós vamos tentar fazer contato com um desses vendedores usando um número de telefone que as brasileiras conseguem em um salão de cabeleireiro. Eu queria pílulas para emagrecer, você tem?
Olha, na verdade, eu não tenho muito não, sabe? Assim, e... pelo fato de eu não te conhecer, isso é coisa que eu mexo muito, entendeu? Uhum. Eu de vez em quando eu tenho. Por acaso eu tenho até uns agora, porque eu transformei do Brasil.
Nos Estados Unidos, esses remédios são proibidos. Só no mês passado, a FDA, a Vigilância Sanitária Americana, negou autorização para a venda de 3 remédios para emagrecer. Em poucos segundos, a contrabandista de remédios deixa a preocupação inicial de lado para acertar logo o preço da encomenda.
Quanto custa um vidrinho? $180?
É, $180,
Tá, e paga em dinheiro, né?
É, em dinheiro,
Feilani conta que conhece muitas brasileiras na mesma situação que ela.
E essas amigas todas, essas conhecidas, engordam também?
Muita, a maioria. 90% delas também brigam com balança, como
e
eu.
E a regra para emagrecer, qual é?
A maioria toma um remédio clandestino. A maioria. Eu posso lhe dizer que quase 100%.
E é seguro? Funciona? O médico Marconi Abreu atende a comunidade brasileira e está assustado.
Então isso é, na verdade, um tráfico de drogas.
Algumas novas pacientes chegam até com síndrome do pânico no consultório dele.
É muito perigoso. As anfetamínicas também podem levar o paciente a ter insuficiência cardíaca e até um ataque do coração. Se existisse alguma fórmula, algum remédio milagroso para emagrecer, eu estaria 100% magro.
Ou seja, a pessoa está tomando remédio achando que está emagrecendo, mas ela está...
Na verdade, usando uma bomba que uma hora vai estourar no seu corpo mais na frente.
Jaqueline diz que tem medo de tomar remédios para emagrecer e sabe que precisa perder peso. Há 2 anos, um exame médico revelou que o colesterol dela passou dos limites seguros. Aqui, a tentação da comida que não alimenta está por toda a parte.
Aí eu tento, mas eu não consigo. Eu não consigo me controlar.
Nem ela e nem os filhos. O mais velho já deixou para trás o feijão com arroz.
Quanto tempo levou para ele
correr pro lado da pizza e do hambúrguer. Não demorou muito não, foi só começar a estudar.
É o cardápio oferecido nas escolas públicas, mas Harvard, a universidade mais importante do país, recomenda o contrário. Não abandonar jamais as dietas tradicionais. Ao longo do programa de hoje, você vai conhecer dicas para a vida saudável vindas da Escola de Saúde Pública da Universidade Americana.
Nós temos muita farinha branca, arroz branco, macarrão branco. Nós devemos optar pelas versões integrais destes produtos e manter os açúcares o mais baixo que pudermos.
Os hábitos são difíceis de serem mudados, tanto para quem nasceu aqui como para quem veio de fora. O argumento de Elton é o mesmo de muitos americanos. No país das liberdades, quem condenaria o pai que quer fazer a alegria do filho?
Porque eu não tinha isso no Brasil. Eu faço questão que meus filhos tenham. Que eles possam ter, escolher se eles querem tomar ou comer aquelas coisas gostosas. O importante é que possa estar, entendendo? Isso para mim, para mim, no meu ego, como pai.
Pelo visto, a guerra contra a gordura aqui nos Estados Unidos ainda está só começando.
Um campeão entre os campeões. Qual o estado mais gordo dos Estados Unidos? E a irresistível tentação da galinha preta apavora até as igrejas.
Alegria e afinação na fé. Aqui é dia de manter as tradições, cantar as preces.
Aleluia.
E domingo na igreja também é dia de
frango frito.
Outra tradição do Mississippi, o estado mais gordo dos Estados Unidos. Corine, fiel, fervorosa, nunca perdeu uma dessas celebrações de fé e de calorias.
Nós costumávamos levar comida para a igreja. Era sempre todo tipo de galinha frita, salada de batata. Você sabe como é. Comida, comida. As pessoas não pensavam em comida saudável. Elas simplesmente comiam.
Comiam na igreja, nos bares, nos restaurantes, em todo lugar, até na hora do estudo. Frango frito todo dia na merenda escolar. Nessa escola, a direção resolveu dar um basta. Há 2 anos, as enormes fritadeiras foram para o lixo. E no lugar delas, o maior símbolo da mudança. Fornos que assam usando ar quente. Nada de óleo. A gordura que se espalhava por toda parte, nas paredes, no chão, sumiu. Ficou até mais seguro.
Você escorregaria. Era muito perigoso.
O tamanho exato da mudança, a gente achou dando uma olhadinha no estoque.
Olha, o que ela está dizendo aqui é impressionante. Antes das fritadeiras serem retiradas aqui da cozinha, eram necessárias 3 bombonas dessas de óleo por dia. Agora, uma dessas aqui dura até 2 anos. É a principal mudança aqui dentro. Quase não tem mais gordura na cozinha.
Oh my gosh. É simplesmente mais saudável, você não tem mais aquela gordura toda para as crianças.
E a gordura, é claro, não ficou de fora das dicas de Harvard. Os cientistas alertam, prefira as gorduras saudáveis, que estão, por exemplo, nas nozes, nos peixes e nos óleos vegetais.
Escolha as gorduras boas para a sua dieta, o que significa usar óleos vegetais sempre que possível.
Há 100 anos, as indústrias de alimentos aqui nos Estados Unidos passaram a fabricar comida usando um novo tipo de gordura, uma gordura revolucionária destinada a mudar os destinos da alimentação no mundo. Com ela, a comida ficava muito mais barata, mais gostosa e, por ter origem vegetal, todos acreditavam que ela seria muito mais saudável. Pois 80 anos depois, a luz das pesquisas revelou um dos maiores problemas alimentares do século, o consumo da gordura trans, uma gordura que faz mal para o nosso corpo e que, quando foi criada lá há 100 anos, era usada para fazer isso aqui, ó. E é exatamente o que você está pensando. É como se, durante várias gerações, as pessoas tivessem incluído no cardápio vela, no café da manhã, no almoço e no jantar.
Vela é o melhor que você pode fazer com a gordura trans. Você não deveria comê-la se você se preocupa com a sua saúde.
A gordura trans deixa os alimentos mais crocantes e faz tudo durar muito mais nas prateleiras. Mas nosso corpo não consegue transformar e nem aproveitar esse tipo de gordura, que acaba se acumulando nas artérias. Em Nova York e Boston, ela já foi proibida nos restaurantes. No Brasil, os rótulos devem indicar a quantidade de gordura trans presente nos alimentos. A Organização Mundial de Saúde aconselha o consumo máximo de 2 gramas por dia desse tipo de gordura.
A gordura trans provavelmente teve uma contribuição importante na epidemia de obesidade. Vimos nos nossos estudos que as pessoas que comem mais gordura trans ganham mais peso ao longo do tempo.
Mas não é fácil deixar para trás o gostinho sedutor da gordura perigosa. Lá no Mississippi, as crianças contam que sentem falta da comida antiga servida na escola. A diretora Suzane sabe que a retirada das fritadeiras foi só o início da batalha contra a obesidade. Ainda é difícil convencer muitos pais que não abandonam em casa a tradição da comida gordurosa do Mississippi.
It really hurts my feelings.
Isso me machuca muito. Eu me preocupo com as crianças e a saúde delas. É um desafio muito grande e nós tentamos dar um passo por vez.
Este ano ela terá um argumento a mais. O índice de massa corporal das crianças foi medido pela primeira vez no ano passado. A olhos vistos, pelo menos, a mudança já aconteceu.
Este ano, nós estamos tirando todas as medidas e poderemos ver se os estudantes estão progredindo. Então, poderemos dar aos pais um relatório sobre a saúde deles e os pais vão entender o que eles fazem aqui na escola está fazendo a diferença.
Suzane sabe que a tradição alimentar do Mississippi é perigosa. Há alguns anos, o marido dela sofreu um infarto e há poucas semanas descobriu que está diabético. E essa notícia é comum por aqui. O pastor Griffin também tem a doença. Pensando na saúde dele e na dos fiéis, o religioso mudou a alimentação e passou a fazer jejuns de tempos em tempos. E tenta convencer quem vai à igreja a fazer o mesmo.
Este terno eu não conseguia dobrar. Você pode ver agora que tem um pouco de espaço nele. Então eu estou mostrando aos fiéis o meu exemplo.
A pregação na pequena igreja batista ganhou um novo significado. Ah, as tentações são tantas. Corine aceitou o desafio do pastor.
Really, mostly no sweets.
Nada de doces, nada de refrigerante, só água, nada de comida gorda, só verduras, definitivamente nenhuma fritura.
No, definite no fries.
Quando batia a fome, lá vinha a oração.
Senhor, dai-me forças, afaste-me de todo o mal.
A família teve que acompanhar o desafio da mudança. Os netos reclamaram, mas os resultados vieram. Ela até já estranha as roupas que aparecem na lavanderia onde trabalha.
O que me motiva é que muitos clientes entram na loja e eles estão enormes. Você pega as calças de alguém e olha, meu Deus, eu poderia estar deste tamanho.
Mas a tentação ainda leva vantagem. O que será que tem perto de casa na hora em que é preciso fazer aquelas comprinhas de emergência? Esse aqui é o tipo de comida que a dona Corine consegue comprar aqui perto da casa dela, naquele posto de gasolina ali, ó. Tem torresminho, salgadinho, pãozinho doce, macarrão instantâneo, refrigerante, biscoitinho de chocolate. Agora, se ela quiser comida de verdade mesmo, ela vai ter que ir mais longe. Porque o mercadinho mais próximo, que oferece verduras, legumes, carne, arroz, fica a meia hora daqui, de carro. O problema não é só de Corine. 23 milhões de pessoas nos Estados Unidos vivem em lugares longe dos mercados que oferecem comida saudável. Essas regiões são conhecidas no país como desertos alimentares.
Mas o chefe do Departamento de Saúde do Mississippi diz que tem outra tradição que engorda: o exagero. As porções de comida em qualquer lugar que se vá sempre dão para mais de uma pessoa. Até os pratos já aumentaram por aqui.
After World War II, people start, and you got all...
Depois da Segunda Grande Guerra, as pessoas se reuniam para o churrasco do fim de semana. Ninguém conseguia segurar 4 ou 5 pratos. Então inventaram um prato grande onde você poderia pôr tudo. O milho, a salada de batata, um pedaço de carne, um cachorro quente, um hambúrguer. E aí você podia sentar com o prato nos joelhos e comer. Aquele prato gigante entrou para dentro das casas como o prato do jantar. E o que era prato do jantar virou o prato da sobremesa.
No caso de Corinne, a fé que remove montanhas também está aos poucos removendo da família dela o perigo da obesidade.
Obrigada, Senhor, por me dar forças. Sim, está funcionando. E agora, se eu vou para um restaurante, a comida não me incomoda mais. Eu posso comer uma salada e ficar feliz.
Do estado mais gordo para o mais magro, qual o segredo da cidade mais saudável dos Estados Unidos?
Olhe bem para esse lugar. Tem algo diferente por aqui. No país das calorias, esta cidade é uma ilha. Em movimento, estamos em Boulder, no Colorado, o estado mais magro dos Estados Unidos. Tom tinha uma vida sedentária quando veio para cá, há 18 anos. Logo, logo ele viu que as coisas teriam que mudar.
Você se dá conta de que os amigos, em vez de te convidarem para sair para jantar, eles te convidam para uma caminhada, ou para esquiar, ou para uma corrida.
Ou seja, era correr ou ficar isolado na cidade estranha.
Eles convidavam: vocês querem ir esquiar conosco? Era um pouco assustador. Minha mulher e eu queríamos, mas tínhamos medo de não conseguir acompanhar o ritmo. Então decidimos treinar primeiro.
Uma pesquisa divulgada no início deste ano aqui nos Estados Unidos classificou o Boulder como a cidade mais feliz e saudável de todo o país. Pois olha só a coincidência, justamente hoje, quando a gente está passando por aqui, olha o que sai na capa do jornal, ó. Boulder ganhou mais um título. Agora, ela é a número um em pessoas que decidiram ir para o trabalho pedalando. Até o nosso amigo Tom deixa o carro na garagem. Acompanha as filhas até a escola. Põe força no pedal. O excesso de peso ficou pelo caminho. E as montanhas que rodeiam a cidade agora são estímulo puro para nunca mais ficar jogado no sofá.
Toda vez que eu olho, eu penso nas trilhas que existem lá.
Agora são 5:30 da tarde. E nesse momento, nos Estados Unidos, a maior parte das pessoas já saiu do trabalho e voltou para casa. Só que aqui em Boulder, isso não acontece. É diferente. Tá vendo esses carros aqui? Eles acabaram de chegar nesse estacionamento. Grande parte da população da cidade aproveita esse horário. Dá uma olhada só. Para caminhar nas montanhas. As trilhas são adotadas por empresas. A prefeitura comprou áreas verdes em volta da cidade para fazer parques e áreas livres e impede que os moradores ocupem as encostas. Numa dessas trilhas da montanha que encontramos seu Robert, um ciclista bem-humorado de 72 anos. Ele conta que já conseguiu pedalar até 150 quilômetros num só dia.
10 anos atrás, eu olhei em volta e vi dois tipos de pessoas que chegam aos 80, os em forma e os acabados. Aí eu disse: eu vou pro lado dos que estão em forma.
A professora Loretta Di Pietro, da Escola de Saúde Pública da Universidade George Washington, diz que a natureza ajuda, mas os títulos que Boulder ostenta estão diretamente relacionados com as pessoas que escolheram este lugar para viver.
Um dos nossos maiores desafios de saúde hoje é conseguir fazer as pessoas se moverem mais durante o dia. Devido às tecnologias modernas, nós estamos gastando um número significativamente menor de calorias por dia.
Muitos americanos de outras partes do país chegam a ficar 12 horas por dia sentados. A transformação de Boulder na cidade mais saudável dos Estados Unidos começou nos anos 60 e 70, quando os hippies se mudaram para cá, buscando uma vida mais natural.
As pessoas aqui têm muita consciência sobre o que comem. Quando a gente se mudou para cá, não sabíamos disso. Então, quando convidávamos alguém para jantar e havia alguma comida que não era saudável, eles comentavam mesmo.
Sábado de manhã, essa é a maior feira da cidade e fica sempre lotada. As pessoas daqui talvez não saibam, mas estão seguindo mais uma das dicas de Harvard para a boa saúde. Coma mais frutas e verduras. Escolha cores variadas e diferentes. Verde, amarelo, laranja, vermelho. No meio de tantos vegetais, imagina então a difícil tarefa de tentar vender carne vermelha por aqui. É o que se propõe o seu Frank, um fazendeiro que só cria gado orgânico. Um bravo solitário no meio de tanta verdura.
É difícil. A gente produz algo que eles não gostam ou não querem. É um desafio.
É, a Escola de Saúde Pública de Harvard aconselha reduzir o consumo de carne vermelha.
Devemos escolher proteínas mais saudáveis, concentrar mais em feijões, nozes e em outras fontes, como peixes e aves.
Na cidade que adora comida vegetariana, que tal o velho e bom hambúrguer? Tudo aqui nessa cozinha parece, mas não é. E a pequena lanchonete já enganou muita gente.
Nós tivemos um cliente que veio umas 3 ou 4 vezes e pedia um hambúrguer de frango. Na quarta vez que ele esteve ali, um amigo falou que o lugar era vegetariano e ele simplesmente não acreditou que não era frango.
O dono do lugar quer acabar de vez com a ideia de que comida vegetariana nunca tem gosto bom. Mas qual será o segredo daquele hambúrguer que enganou o cliente?
Tem aproximadamente 6 tipos de proteínas vegetais combinadas para fazer o hambúrguer de frango. É uma receita secreta. Não revelamos.
A gente tentou, né?
Lá na feira, o agricultor Wyatt acha que é mesmo muito difícil convencer a maior parte dos americanos a comer algo simplesmente pelos efeitos benéficos para a saúde. E certamente o preço não ajuda. Uma cestinha de tomates coloridos como essa aí custa o equivalente a quase R$ 9. É caro demais. Wyatt conta que não consegue produzir o ano inteiro. Os tomates ele só colhe durante 4 semanas no ano.
Nós recusamos pedidos de 50 restaurantes este ano. No mercado, as pessoas nos davam os cartões e diziam, me liga, me liga. Simplesmente não conseguimos atender os pedidos.
Em 10 anos, o mercado de orgânicos nos Estados Unidos cresceu de 1 bilhão para 25 bilhões de dólares. A comida saudável ainda é cara, mas tem muito mais gente comprando.
Acho que muitas pessoas pensam em vida saudável como escolhas difíceis. Comer comida que não tem gosto, sem graça. Acho que as pessoas aqui encontraram um jeito de tornar tudo divertido. Bolsa Alimentação Saudável. Cupons de comida natural estão reduzindo o peso de crianças e adolescentes.
No início do
do século passado, o mundo se perguntava: conseguiríamos produzir comida suficiente para todos no planeta? O medo era a fome. Mas 100 anos depois, a grande ameaça é outra. Os desnutridos de ontem são os obesos de hoje. Alfio Al-Raúsa, do Departamento de Saúde, acompanhou os dois momentos e garante: parte da culpa pelos excessos de hoje é do próprio governo, dos subsídios pagos aos agricultores para produzir mais alimentos.
O governo põe dinheiro para apoiar estes produtos: milho, trigo, arroz e soja. São produtos bons, não há nada de errado com eles. Mas estamos produzindo demais e a comida em excesso precisa ser consumida.
Cada americano tem à disposição 3.500 calorias por dia, muito mais do que precisa para sua jornada.
Para o trabalho que eu faço, e provavelmente você, 1.200 a 1.500 calorias são suficientes. Não consumimos tanta energia para fazer o que estamos fazendo agora.
Comilança que começa cedo. Em Lawrence, Massachusetts, os médicos cansaram de receber crianças muito acima do peso, com diabetes e problemas circulatórios. Decidiram agir. Tratamento para toda a família. Mas em vez de remédio, os médicos receitam comida. Saem os enlatados, os que engordam, e entram os produtos naturais e saudáveis. O objetivo é mudar o que eles chamam de ambiente alimentar.
Então, os vouchers é para ajudar a vocês com vegetais e frutas para que se les haga mais fácil.
48,50. Esse cupom pode ser trocado na feira. $1 por dia por pessoa da família. Parece pouco. Quem disse que para comer bem é preciso comer muito?
Uau, mira que lindo, tá no tomate.
Dá para encher a sacola.
Olha, abóbora. Olha o brócolis. Quem gosta de brócolis?
Agora muito, mas... antes não.
O brócolis entrou na dieta.
Quem diria? Mas Carmen e Gesseline não comiam frutas, verduras e legumes. Agora, elas são fãs dos vegetais. A menina já perdeu 7 quilos.
O que nós percebemos é que 50% das crianças do programa diminuíram o seu índice de massa corporal. É muito impressionante, porque os médicos dificilmente conseguem mudar a curva da obesidade, que só aumenta no mundo todo.
Nem um centavo do programa vem do governo. É tudo bancado por empresas e famílias mais ricas, que estão preocupadas com os rumos da epidemia da obesidade no país.
Como nós temos doadores privados, nós temos muita flexibilidade. Nós conseguimos encontrar ideias interessantes.
Em Nova York, o governo também resolveu agir. Desde o mês passado, uma campanha na TV está dando o que falar. Você nunca comeria 16 pacotinhos de açúcar, diz o anúncio. Então, por que você bebe 16 pacotinhos de açúcar? É o que contém uma garrafa de 600 mililitros de refrigerante. Lynn Silver, subsecretária de Saúde para Doenças Crônicas de Nova York, que já trabalhou na Universidade de Brasília e na Fiocruz, diz que a campanha contra o consumo de refrigerantes ganhou o apoio da população.
Eu não acho que precisa banir, mas precisa se reduzir dramaticamente o consumo. Se consumir, consumir uma quantidade razoável.
Olha só o tipo de promoção que a gente encontrou aqui nesse supermercado e que se repete país afora. Essa garrafa de refrigerante tem 1 litro e custa $2. Agora, o mesmo refrigerante, nessa outra garrafa aqui, em 2 litros, custa $1,50. $2, $1,50. Qual você levaria para casa?
Moderação é a chave. E segundo os especialistas de Harvard, moderado também precisa ser o consumo de bebida alcoólica.
If you are going to drink alcohol, keep it in moderation. Se você bebe, seja cuidadoso. Nós sabemos que o consumo moderado de álcool faz bem para o coração, mas isso não é para todo mundo. Quem tem problemas com o álcool deve se afastar das bebidas.
E assim como já faz com o álcool, o Departamento de Saúde de Nova York quer agora excluir também os refrigerantes da Bolsa Alimentação, que os mais pobres recebem do Estado.
Já há muitos anos não se pode comprar outros produtos que são perigosos para a saúde. Agregaríamos a essa lista as bebidas açucaradas.
O motivo? No estado de Nova York, os pobres morrem 2 vezes mais de diabetes do que os ricos.
É uma guerra contra a gordura aqui em Nova York?
É uma guerra para melhorar os alimentos que nossos cidadãos dispõem.
A tradição americana de fartura, sonhada pelas gerações passadas, está agora cobrando seu pesado preço, o da saúde da população.
A mania da comida pronta engorda gerações que nunca aprenderam a cozinhar. E o arroz de Harvard, um prato criado por cientistas.
A farra da comida farta e as tradições à mesa fizeram os cientistas daqui concluir. A população americana precisa reaprender a se alimentar. Um desses cientistas é o Dr. David Eisenberg, de Harvard. Ele foi o primeiro médico dos Estados Unidos a estudar medicina chinesa e um dos primeiros por aqui a perceber a importância da comida saudável.
Por 3 gerações no mundo industrializado, as crianças cresceram sem uma mãe ou uma avó ensinando a cozinhar. Nos Estados Unidos, nós temos 2 gerações de pessoas que não sabem segurar uma faca, não sabem fazer um jantar.
Uma situação tão grave que o Dr. Eisenberg a compara com a guerra ao cigarro. Para ele, seria bom repetir uma tática que, pelo menos em relação ao fumo, parece ter funcionado.
30 anos atrás, nos anos 70, quando muitos dos meus professores pararam de fumar, eles começaram a dizer aos seus pacientes para deixar o cigarro. Então, imagina se milhares e milhares de médicos, enfermeiras e profissionais de saúde todos chegassem à conclusão de que nós estamos comendo muita comida ruim.
Hoje, Michelle, aluna do Dr. Eisenberg, não vai vestir jaleco. A roupa é de mestre cuca. E a receita não é de remédio. Os ingredientes têm cada um os seus poderes naturais.
Há alguns estudos que mostram que o alho ajuda a diminuir o colesterol e ele tem antibiótico natural. E além disso, ele tem muito sabor e a gente precisa que a comida saudável tenha gosto bom.
Entre todos os ingredientes que a gente encontrou aqui, fresquinhos, que foram comprados hoje, tem um que é bem conhecido dos brasileiros, que é esse aqui, ó, é o arroz de ontem. Foi cozido ontem, estava na geladeira e vai fazer parte do arroz de Harvard.
Thank you.
Manjericão, tempero verde, pepino, porções fartas de vitamina C no pimentão e vitamina B do arroz integral, além de magnésio e potássio. Ela recomenda esse e muitos outros pratos aos pacientes, não para substituir o necessário tratamento médico. É remédio para mudar comportamento e, quem sabe, fazer o país mais desenvolvido do mundo dar um passo atrás, pelo menos na relação que tem com a comida.
Quais são as comidas que os povos do mundo, da América do Sul, Europa, Ásia, África, comeram por milhares de anos? São comidas saudáveis, deliciosas, baratas.
Voltar ao básico.
Um ótimo fim de semana para você e até a próxima sexta.
Ajuda-nos.